Álvaro Dias quer que Senado apure denúncia de que o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil beneficia o PT.
Niura Demarque reclama que brasileiro paga imposto demais.
Estas e outras notícias você acompanha agora no Jornal do Senado.
Boa noite. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, disse que o Senado precisa convocar o ex-diretor da Previ, o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, Gerardo Xavier Santiago.
Na revista Veja desta semana, Gerardo Santiago acusa a Previ de ser uma fábrica de dossiês contra a oposição ao governo Lula, além de ser também uma máquina de arrecadação para o Partido dos Trabalhadores.
Temos que ouvi-lo, temos que convocá-lo, temos que recolher dele todas as informações para adotar as providências. Portanto, cabe sim ao Senado Federal convocar o senhor Gerardo, seja lá no final do mês, no início do próximo, para que ele possa falar. E após o seu depoimento oficial no Senado Federal, as medidas práticas, objetivas possam ser adotadas. A impunidade não, não pode prevalecer mais uma vez.
E a pedido do senador Álvaro Dias, a Comissão de Constituição e Justiça ouve amanhã a servidora da Receita Federal, Antônia Aparecida Neves Silva.
Ela é suspeita de violar o sigilo fiscal do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge. Álvaro Dias alega que isso é uma violação ao Código Tributário Nacional e à Constituição.
A comissão haverá outro depoimento amanhã, como informa o repórter Jorge Cardim.
Os senadores também devem ouvir o ex-funcionário da Presidência da República, Demétrios Felinto, que, segundo a revista Veja, teria apagado as imagens das fitas que comprovariam o suposto encontro entre a ex-secretária da Receita Federal, Lina Vieira, e a ex-ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. A reunião teria ocorrido no final de 2008, no Palácio do Planalto. No ano passado, em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, Lina Vieira reafirmou que ouviu um pedido de Dilma Rousseff para agilizar uma investigação feita pelo fisco sobre as empresas de Fernando Sarney. A ex-ministra da Casa Civil nega o encontro e qualquer tipo de interferência do governo no assunto.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2011, aprovada pelo Congresso Nacional no mês passado, foi sancionada ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Essa lei fixa os parâmetros que o governo deverá seguir na elaboração do orçamento de 2011.
Ela prevê em 5% o crescimento da economia entre 2011 e 2013, mas deixa em aberto o aumento real do salário mínimo. Repórter Rogério de La Fuente.
O texto prevê que o orçamento do ano que vem, que deve ser enviado pelo governo ao Congresso Nacional até o final deste mês, não deverá conter a definição do aumento real do salário mínimo. A lei estabelece que o tema seja debatido pelo governo e legislativo junto com as centrais sindicais, mesma orientação definida para a política de ganhos reais das aposentadorias e pensões do Fundo do Regime Geral de Previdência Social. O relator da LDO na Comissão Mista de Orçamento, senador Tião Viana, do PT do Acre, retirou do parecer a regra para o reajuste do mínimo, que seria equivalente à média do PIB acumulado em 2008 e em 2009. Outra alteração do relator e que foi sancionada na lei é a obrigação de todas as empresas estatais seguirem os preços das tabelas oficiais de custos para serviços como referência em suas licitações. O senador Tião Viana só abriu exceção para as compras de equipamentos industriais, que poderão se basear nos preços de mercado. Tião Viana também permitiu na LDO que as compras de empresas estatais continuem seguindo os parâmetros do Decreto 2.745 de 98 e não da Lei de Licitações.
Ocorreram liminares que foram ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo manteve o decreto do então presidente Fernando Henrique e não julgou o mérito. E nós estamos preservando, enquanto não houver alteração no artigo 173 da Constituição, o direito da Petrobras e Eletrobras continuarem nesse rito funcional contratual de obra.
O Senado homenageou hoje a Rede União de Rádio e Televisão, que iniciou as transmissões em Rio Branco, no Acre, em 1988.
A homenagem foi pedida pelo senador Geraldo Mesquita Júnior, como informa o repórter Alexandre Campos.
Presente hoje em 14 estados brasileiros, a Rede União tem uma programação dedicada ao público jovem, com muita informação e prestação de serviços. O senador pelo Acre, Geraldo Mesquita Júnior, do PMDB, parabenizou o trabalho da emissora pela veiculação de programas e reportagens com temas importantes para a população brasileira. Ele ressaltou ainda que as sessões de homenagem às empresas de comunicação possibilitam um debate de temas considerados polêmicos, como a livre publicidade de bebidas alcoólicas. Autor de projeto que proíbe esse tipo de propaganda, o senador lembrou que, por serem concessão pública, as emissoras de rádio e TV têm um papel fundamental, principalmente quando se trata de um problema de saúde pública.
Olha, eu acho isso uma covardia. Covardia com a juventude brasileira, covardia com a rede de saúde, inclusive, brasileira, que acolhe milhares e milhares de pessoas que sofrem de todos os males decorrentes da ingestão de bebida alcoólica. Dizem alguns que proibir é cercear o direito da livre expressão. Eu acho que a gente pode conviver com o exercício da livre expressão no nosso país de forma responsável.
Já o senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, destacou a importância das emissoras de rádio e televisão de cunho regional, como a Rede União, cuja produção diferenciada é integrada à realidade e ao dia a dia de seu público.
O senador Walter Pereira entregou hoje cópia do projeto do novo Código de Processo Civil ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso.
Como relator do projeto, Walter Pereira espera receber dos ministros do STF sugestões ao novo código, como explica o repórter Celso Cavalcante.
O novo código pretende assegurar mais agilidade à justiça. Para isso, o texto propõe a eliminação de vários tipos de recursos, o estímulo à conciliação e à mediação antes mesmo do início do processo, além de outras medidas. Relator do projeto na comissão especial, o senador Walter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul, destacou a importância de submeter a matéria a uma análise prévia do Supremo Tribunal Federal.
Esse código é uma lei estrutural, uma lei que vai balizar o funcionamento do Código Civil durante longos anos. Quando o projeto é discutido amplamente, e é esse o nosso objetivo, acaba dando uma tranquilidade maior de que vai cumprir o objetivo principal que inspirou a elaboração desse projeto, que é a celeridade processual.
De acordo com o calendário da comissão especial, o relatório final do novo Código de Processo Civil deve ser concluído até o dia 27 de setembro e, a partir daí, ser levado à deliberação do plenário do Senado.
A senadora Nilra Demarque, do PSDB de Santa Catarina, criticou a carga tributária brasileira.
Ela reclamou que o contribuinte paga taxas acima das cobradas por países do primeiro mundo e recebe em troca serviços próprios de países de terceiro mundo.
Só nos primeiros 5 meses deste ano, o governo arrecadou cerca de 500 bilhões de reais em impostos. E para Nilra Demarque, isso significa quase um confisco da riqueza do povo brasileiro.
Do alimento que ele consome, 34% é imposto. Que da energia que ele consome, 25% é imposto. Que do medicamento que tantas pessoas precisam nesse país. Graças, temos o genérico que conseguiu ser mais barato. Mas nós temos ainda no Brasil uma questão de medicamentos caríssima, onde eleva a 35% só de carga tributária em medicamentos.
O Parlamento do Mercosul tem um novo prazo para definir o tamanho das bancadas dos países que compõem o Bloco Econômico do Cone Sul, que hoje reúne Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.
O senador Aloysio Mercadante, que assumiu ontem a presidência do Parlasul, espera que até o final do ano a questão esteja solucionada.
O repórter Jefferson Dalmor acompanhou a reunião do Parlamento do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai, e tem os detalhes.
O fator para facilitar essa decisão por parte do parlamento é a entrada definitiva da Venezuela no bloco. Para a admissão do país de Hugo Chávez, falta apenas a aprovação do parlamento do Paraguai. Esta aprovação deve acontecer assim que a mensagem seja reenviada pelo presidente paraguaio, Fernando Lugo, aos parlamentares. Porém, Lugo só deve fazer isso após tratar-se no Brasil de um câncer linfático descoberto recentemente. Para o senador Sérgio Zambiasi, do PTB do Rio Grande do Sul, é fundamental que a Venezuela esteja no parlamento antes da definição das regras para a representação de cada país. O senador sustenta que, se for feita a definição antes de a Venezuela entrar, um novo trabalho terá que ser refeito depois. A entrada da Venezuela diminui o peso da bancada brasileira do parlamento, enfatizando a proporcionalidade atenuada defendida pelos demais países membros. De Montevidéu, Jefferson Dalmoro.
O Parlamento do Mercosul também discute a criação de Tribunal de Contas exclusivo para o Bloco, proposta pelo senador Sérgio Zambiasi.
O principal destes fundos é o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, que somente na última reunião de cúpula do Bloco teve quase 600 milhões de dólares liberados para projetos.
O principal deles é a construção da linha de transmissão da hidrelétrica de Itaipu até a capital do Paraguai, Assunção, e que irá custar 555 milhões de dólares, sendo que o FOSEN investirá 400 milhões.
Jornal do Senado. Apresentação, Ana Lúcia Matos e Osório Anquises. Áudio, Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.